Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Encostada à canoa cruzeiro, com um enxugador felpudo no braço, Rolla esperava que a filha saísse do banho. Não tirava dele os olhos um momento, sempre medrosa de alguma traição das ondas. Ada ria-se, batia com as mãos na água como uma criança. Assustava a mãe com mergulhos repetidos ou gritinhos terminados em escala de risos. Rolla percebia a razão daquele alvoroço. Havia na praia gente nova, moços que tinham vindo em automóvel, e que terminavam talvez, naquela oia matinal da praia, uma noite de orgia ou de jogo. Ada advertiu-os. Achavam na bonita a peiatouca de olhado que lhe cobria a testa até as sobrancelhas. Os braços eram lindos, nus de arraiz dos ombros até os púspo, ora arquesas, ora a cabeça, ora distendidos sobre as águas mans, em gestos que davam tempo às admirações. A mãe tentara inutilmente evitar o exagero daquela blusa sem mangas, mas tivera de ceder ante a pertinácia da filha. O pescoço livre surgia muito cruel amor de 193, branco, da flanela preta da roupa, aberta sobre o peito pipeto e um largo colarinho à marinheira. E ela derreava a cabeça para trás, como para mostrar ao céu a beleza do colo admirável. Em um desses gestos mais prolongados, os pés subiram-lhe à flor do mar e ela boiou, com os braços abertos, os pés às pernas, de que a água arregaçava os calções até aos joelhos, desenhando-se muito brancas na superfície trêmula das águas. Aquilo era uma imprudência, a moça não sabia nadar. Rolla bracejou zangada. A praia era de perigos, como obrigar aquela criaturinha a ter juízo? Ela parecia não ouvir as súplicas da mãe, com os olhos cerrados, o corpo abandonado, deixava-se embalar pelas vagas mansas. Quando se quis pôr em pé, a água batia-lhe pelo queixo e a areia parecia fugir-lhe. Então teve medo, a consciência do perigo abriu-lhe os olhos numa aflição. A voz sumiu-se-lhe, foi num esforço instintivo que ela conseguiu aproximar-se de terra e recuperar o ponto que perdera. Durara tudo um segundo, mas o pavor aumentara-lhe a sensação do tempo. Receou que tivesse percebido o seu embaraço, envergonhada por não saber nadar. Disfarçando o arrepio, arrancou da cabeça a touca de oleado e sacudiu os cabelos, fazendo flutuar na superfície da água as pontas das madeixas. Tinha certeza de que os seus cabelos eram lindos e que ninguém ousaria rir-se agora delia. Saiu do banho gotejante, com a flanela da roupa unida ao corpo e os lábios entreabertos num sorriso. 194 cruel amor Rolla atirou-lhe para os ombros o lençol felpudo ela, aconchegando a si, passou rente aos moços, que se voltaram para a vela passar. Em casa a mãe admoestou-a, se Rui soubesse. Ula vem mamar com Rui, saber o quê? Em PSP eu fiz. Dona Ricarda ria-se, o que exasperava a moça. Ela não era escrava das opiniões dos outros. Rui ainda não era seu marido? E que fosse, todos aborreciam. O que ela deveria ter feito era não ler saído do banho e ir boiando, boiando, para o mar largo. Rolla contraiu-se numa angústia. Não sabia julgar. Ainda na véspera, em casa do Dr. Guidão, o Eduardo Guedes permitira-se certas familiaridades que lhe tinham desagradado. Amando Rui? A filha aceitava a corte do outro? Ouvira que tinham combinado um passeio de automóvel para o domingo. Ada queria um véu branco, um véu grande e fino que lhe cobrisse o chapéu e envolvesse. Certamente uma coisa de luxo não haveria de custar uma ninharia. Ela via às vezes à noite, à porta dos hotéis, certas mulheres elegantes, que se apeavam dos automóveis com véus assim. Ainda se a ocasião fosse boa, mas tinha o dinheirinho certo para o aluguel da casa e a conta do armazém, graças a Dona Ricarda, que era pontualíssima nos pagamentos. O mês fora mal para costuras. Ada desencantara um vestido branco do fundo da mala, o vestido às ocasiões, e que estivera réco cruel amor 195 lido durante o inverno, depois de ter trabalhado valentemente em dois estios. E deu logo um novo cabeção de rendas, para tapar as misérias da blusa já cerzida. Ela mesma lavaria o vestido e o engomaria, para o passeio de automóvel no domingo com Dona Leonor e o sobrinho. As rendas para o cabeção elas arranjaria também de qualquer modo, e tirarias do vestido amarelo com que fora ao baile do Doutor Guidão. O jardim do vizinho Forne forneceria um ramo de alescactos cor de sangue para o cinto. Não lhe faltavam também luvas nem o chapéu, embora velho. Só lhe faltava o véu. Se fosse outra, dizia ela, precisaria de tudo e nem tornaria a pôr na cabeça a forma deforma amada daquela tampa e pá de jus. Ela, porém, resignava-se às dificuldades da situação. Dona Ricarda protestava, se você fosse outra, rejeitaria o convite. Se eu tivesse a sua idade, respondia a moça com um amor. Rola enfim apaziguava, achando implicações para tudo. Dona Leonor queria a companhia da moça e ela, que devia tamanhos favores àquela família, não lhe podia negar coisa nenhuma. Além do dinheiro, para a compra do véu seria necessário ir à cidade, o que representava um dia perdido de trabalho. Mas já que era indispensável um véu para andar em automóvel, far-se-ia um sacrifício. Afinal, a Diana não a ajudava tanto nas costuras. 196 cruel amou ela, porventura, indolente e imprestável, não. A própria Dona Ricarda lhe agabava a habilidade e a presteza. Tinha uns dedos, o diabinho da pequena, que nem os de uma parisiense ou amestrada. Agora mesmo lá estava ela na tina, lavando o seu vezes lindinho branco, esgarçado e fino como a pele de um ovo. Outras mãos menos cuidadosas rasgal e enilodo. Como os voos não se compram só com ou palavras e boas intenções, já Rolanha não pensava em fazer à vontade à filha, quando esta lhe perguntou um dia no tom mais natural do mundo. Não mamais se eu empenhasse? O anel que Rui me deu. Chegaria o dinheiro para comprar o véu branco? A mãe divertiu-a. A filha, o anel que o Rui te deu não deves tirar-o do dedo senão parares a ele mesmo, se não mudares de ideias. Ó, agora me lembro que a pobre da Maria Adela ainda me está devendo um rendo resto de dinheiro do vestido branco. Vou falar com ela. Daí a poucos minutos, Rola caminhava pelo atalho à toca para a casa de Maria Adelaide. Não tinha andado muitos passos quando Bié passou por ela como uma fleia, e logo atrás Nita arfando numa aflição. Chamou-os, mas as crianças não ouviram. Iam como vento. Rola parou e seguiram à vista. Assumiram-se elas, ela suspirou, ou a pobres crianças. Afinal, passam-se os dias e eu não faço nada por elas. Maior a amargura da sua pobreza era essa, de não poder chamar a si todos os deixerdados da vida. Cruel amor 197 agora. Lá ela muito contrafeita reclamara uma de vida que por seu gosto esqueceria. Era sempre um constrangimento quando tinha de cobrar dinheiro de alguém. O véu não fosse coisa indispensável. Mas afinal, ninguém podia passear de automóvel sem esse adorno. Bem via as outras. O que pedia a Deus era que daquele com convite não saísse embrulhada. Dona Ricarda começava a incutir-lhe um certo terror das coisas. O seu critério lhe limitava-lhe o caminho da vida. Um passo para um lado ou para o outro já lhe parecia uma ameaça. Era levar muito longe o do mundo. Maria Adelaide estava no Roltanque, lavando roupa. Foi a irmã, Maria Aurora, quem veio à cancelinha do terreno livrar Rola das investidas dos cães e fazê-la entrar na sala, onde a mãe lustrava os colarinhos do senador Guidão. A senhora cá em casa, Maria Aurora, repica os sinos. Que milagre, gente! Senta aí, com madrinha. Rola era madrinha de chrisma da terceira filha da viúva. Fizeram roda, foi abandonado o serviço. Havia muita coisa a contar. Teria Rola conhecimento de que o Flaviano dizer troncara um pé no pé no próprio e fora ora ozar o casamento com aí a filha? Não, pois estava aqui de fiz de perna estendida, numa esteira. Ele já mandara recado a Maria Adelaide, mas a moça teimava em não querer ir visitá-lo. Ela também andava sofrendo dos nervos, já tivera dos ataques e só falava em morrer. E para que se criam os 198 cruel amor filhos? E continuava, amando Flaviano cheirava a sarro de pito e talvez também um pouco a parate. Vício de negra velha. E o diabo, de mais a mais. Diziam por aí que o filho já não se contentava com a briga de galos nos domingos, nem com a bisca no barracão da arrecadação, e entrava a jogar bem no bicho, como um danado. Ela havia comprometido o futuro de Maria Adelaide, mas não sabia como fazer para desligar a promessa com o Flaviano, que perseguia a noiva como cação à enxova. Pedia conselho. Rola não atinou com o que dizer. A viúva continuava. Já imaginara que Maria Adelaide tinha o diabo no corpo. Estava com vontade de levar a menina santa do leme. Uma benzedura faz mais que mil remédios. Felizmente, tinha bons fregueses e já pensava em casar as filhas para aliviar-se. Ao contrário, qual delas lhe faria falta. Vinha cada trouxa de roupa, que só vista, voltava a falar do Flaviano, de quem tinha certo medo, que não escondia. Do contrário, já lhe teria fechado a porta na cara. Começava a acreditar que a mãe do mestiço era tão rica como qualquer das duas, que ali estavam sem vintém. Pois era possível que uma mulher com dinheiro dormisse no chão, entre trapos e não desse ao filho nenhum tostão para cigarros. Tinham inventado aquelas histórias de riquezas da quitandeira só para deixar herdido e a devilha casar. Caía na mentira como uma sardinha na tarrafa. E agora? E concluiu. Crubo Amor 199. Aí vem Maria Adelaide, veja se parece a mesma. A moça, muito emagrecida, tinha o rosto pálido invadido por dois círculos roxos das olheiras. As saias escorregavam-lhe pelos quadris estreitos, via-se-lhe a camisa entre a blusa e o cus da saia. Não teve um sorriso. Pagou a sua dívida com modo desatraído e sumiu-se de novo pela mesma porta por onde tinha entrado. Que acha, comadre Rola? Que é preciso ter cuidado. Com que? Eu não obriguei ela a casar nem fui eu que escolhi o tal Flaviano. Era amor do colégio. Gostavam-se desde crianças. Eu só cedi pelas circunstâncias. Bem que me arrempam. Muita falta a um pai. É só o que eu lhe digo. A saída. Rola decide dar volta pela estrada velha e passar pela casa do pescador doente, de quem não tinha queixas. E era ainda uma caminhada, entre arbustos dos contorcidos e cardos de areais quentes. Aqueles sítios eram-lhe familiares desde a infância, prazos destacados da antiga fazenda de Dona Constança, onde ela brincara. Esconde-esconde e a cabra cega, em pequena. Depois, já mocinha, andara também muitas vezes por ali, com Rui ao colo, acompanhando a pobre Dona Angela, que ia na frente, abstracta aos suspiros. Eram os únicos passeios que o marido lhe permitia, de longe em longe. Uma vez que essa distração fora procurada sem ciência sua, a mãe de Rui fora esbofeteada por ele, em plena 200 cru amor,